Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07 está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. Vamos às manchetes de hoje. 6:08. Ex-Vitória Alessandros se derrete por torcida durante a apresentação do novo clube. Ele diz, pode confiar em mim. O Alisson Santos vai para o Napoli por empréstimo até 2026. Fred Menezes e João Fonseca caem no ranking, né, após eliminação no Australia Open. Michael Araújo diz que Bahia está mais cascudo e projeta conquista. Ele diz o seguinte, vamos lutar por todos os títulos que a gente disputar. CBF divulga áudio do VAR e detalha a expulsão de Carrascal no Flamengo e Corinthians. Jogador emprestado pelo Bahia é afastado de clube europeu após presidente ser preso em escândalos de aposta. Tá feio esse negócio aí de aposta, hein? Bahia vence e garante classificação para a fase final do Campeonato Baiano. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. 6:09. Abraço para você de casa, do trabalho, para você do volante, obrigado pela carona, para você que não está fazendo absolutamente nada. 6:10. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. É, muito esporte no final de semana, uhum, né? Final do Australia Open, vamos comentar logo mais.
Muita surpresa também, né?
Surpresas na Supercopa do Rei.
Exatamente.
Né? E daqui a pouco, alguns jogos importantes, Campeonato Baiano, Campeonato Carioca, uhum, etc.
E assim, etc.
Vai,
e tal.
Assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Barcelona ontem perdeu para o Vitória por 2-0. O Vitória pegou o elevador, estava na sexta posição, já é o segundo do Campeonato Baiano, e na rodada de amanhã, no fechamento dessa sexta rodada, se Jiquier vencerem, se Jiquier e o time do Galícia vencerem seus jogos, o Barcelona sai do G4 do Baianão.
Muito bem, 6:11. Meu amigo Júlio César.
Boa noite para você, Café, boa noite.
Boa noite.
Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Ontem na decisão da Copa dos Campeões, né? Copa Rei, como se fala, né? Uhum. O Flamengo decepcionou a sua massa dentro de Brasília, né, diante do Corinthians. O time não conseguiu furar o bloqueio do adversário, acabou perdendo aí sua primeira decisão do ano. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo, que teve polêmicas de arbitragem e por aí vai, viu?
Muito bem, então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, 6:11.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Corinthians venceu o Flamengo, né, ontem, né, por 2-0 no Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou a Supercopa do Brasil 2026. Eu queria perguntar para você o que faltou no Flamengo e sobrou no Corinthians.
Bom, o que sobrou no Corinthians foi vontade, atitude, né? Foi uma equipe muito diferente do time do Flamengo, entendeu? Agora, claro que ninguém de sã consciência pode chegar no microfone de rádio e colocar a culpa em Felipe Luiz. Entendeu? Acho isso muito. Acho um julgamento precipitado, mesmo porque ele foi vítima numa situação ontem como há muito tempo a gente não via. Ele, no intervalo do jogo, ele não tinha conhecimento do que o perderia um atleta. Então ele fez a pré-eleição dele, Fred, ajustou o time dele para a volta do segundo tempo, e na volta do segundo tempo, antes da bola rolar, tivemos a participação do VAR e a expulsão do Carascal. Então o Corinthians, gente, é que entrou em campo de forma muito determinada, e a gente está falando de uma equipe que teve sérios problemas no meio da semana. Problemas que envolveram quase todo o elenco do time do time do Corinthians. Problemas estomacais, entendeu? Lá em Santos, que aconteceram em Santos, no jogo pelo Campeonato Paulista. Mas o Corinthians, gente, ontem se superou. Fez realmente. Foi uma equipe surpreendente. O time ontem jogou como há muito tempo a gente não vê. E mostrou que é um elenco cascudo para esse tipo de competição, né? Ele conhece a fundo essa competição, além de ter um treinador muito experiente, entendeu? Que estava muito motivado para vencer e derrotar o Flamengo, como de fato aconteceu.
E que montou uma estratégia que acabou eliminando as peças principais do Flamengo, que ele entrou com a linha de 4, né? Depois ele mete uma linha de 3, e aí vem... E a linha de 2 lá na frente com o Memphis e Yuri Alberto. E a diferença do Corinthians ontem para o Flamengo foi o que Zé falou. A garra, força de vontade, a disposição.
Eu quero te perguntar uma coisa, assim. No esporte existe muito bem disso, né? E eu vou fazer aqui como se estivesse na mesa do bar. Entendeu? Eu sei que você não bebe, mas é como se estivesse lá.
Não, eu bebo. Observa. Bebo água, refrigerante, zero. Não bebo bebida alcoólica.
Observa, veja bem. O Dorival, ele perdeu apenas 18 jogos oficiais no Flamengo, né? Conquistou 2 títulos, uma Copa do Brasil e a Supercopa. Né?
No... Não, Libertadores. Copa do Brasil e Libertadores.
Teve Libertadores também, Copa do Brasil e da Supercopa, não?
Não, Libertadores.
Muito bem.
Ele salvou o ano do Flamengo naquele ano.
Muito bem. Você acha que para o Dorival teve um gosto especial essa vitória?
Lógico. Por que não? Porque Dorival foi colocado para fora injustamente, rapaz. Que para mim aquilo ali era um esquema. Porque como é que o cara chega no Flamengo? O Flamengo já não venceu o Carioca nesse ano, que o Fluminense que venceu. Vinha mal no Brasileirão, perdeu a chance de ganhar o título. Corria risco de ficar de fora das próximas fases da Libertadores. E a Copa do Brasil, né? O cara chega no Flamengo, o ambiente não estava bom. E aí, de repente, o cara salva o ano do Flamengo com 2 títulos importantes. Copa do Brasil, premiação milionária, título nacional. Libertadores, premiação milionária, né, que também dá vaga ao Mundial.
E depois foi surpreendido.
E depois foi surpreendido, né, sendo demitido.
Foi humilhante, né?
Então, esse cara, toda vez que ele enfrentar o Flamengo, né, ele vai querer vencer o Flamengo. Ele vai querer mostrar aos dirigentes do Flamengo quem é Dorival Júnior. Né? Então, lógico que ontem ele entrou para vencer.
Não foi só Dorival, não. Ontem a gente, vou citar um exemplo aqui: melhor jogador em campo ontem, Mateuzinho, ex-Flamengo também.
Pois é.
Entendeu? Jogou demais o Mateuzinho ontem. O time do Corinthians, como um todo, Fred.
O próprio Hugo Souza, goleiro. Pois é, você também acha que esses caras que passaram pelo Flamengo, também, que saíram de lá chotado. Você acha que quando eles forem enfrentar o Flamengo, eles não querem vencer? Eles vão dar a vida pela vitória. Foi o que aconteceu ontem. E o Dorival ontem, para mim, foi feliz no jogo. Montou a estratégia, conseguiu anular as peças principais do Flamengo, não deixou o Flamengo jogar. Agora, Caio Ribeiro falou uma coisa que eu já venho falando aqui já há algum tempo. Está na hora de Felipe Luiz ser mais enérgico na beira do gramado. Está na hora de jogar mais com o time. Porque Caio falou ontem, o Flamengo não pode entrar em campo achando que vai vencer a partida a qualquer momento, a hora que ele quer. Não é assim, entendeu? O Corinthians entrou com mais disposição, entrou para a guerra, venceu a partida, entendeu? Outra coisa que, assim, você disse que a gente não pode culpar Felipe Luiz, tudo bem, concordo. Mas eu acho que decisão é um jogo diferente de qualquer outro jogo comum, valendo 3 pontos. Decisão, quando você se tem um matador, se tem um finalizador, ele pode estar de molete, você tem que deixar ele lá. Uma hora a bola procura ele. Yuri Alberto não fez um grande jogo. Mas Dorival tirou Memphis e não tirou Yuri. Porque Yuri é que é o goleiro do Corinthians. O Menfi é o complemento. Foi o que aconteceu. Yuri ficou até o final, no final do jogo. A bola procurou ele e ele fez um belo gol. Então eu fiquei assim chateado que ele tirou o Pedro. A gente não pode culpar Pedro, porque Pedro é um cara de área. Felipe Luiz exige muito que ele saia da área para estar combatendo, marcando, buscando bola. E muitas vezes isso prejudica Pedro.
Sem dúvida.
Entendeu? Então, eu acho que, mesmo Pedro não fazendo uma grande partida, mas ele tinha que ficar, primeiro porque ele segura a defesa do Corinthians. Pedro estando ali, a defensiva do Corinthians já fica preocupada, sabe que não pode vacilar. E segundo, a qualquer momento a bola sobra para ele. O artilheiro é assim. Eu vi até um vídeo hoje de Luxemburgo, falando quando ele estava no Real Madrid, em uma decisão, em uma semifinal de Champions, Real Madrid e Juventus. Ele, o jogo amarrado, 0-0, o Juventus só se defendendo e o Real Madrid em cima. Ronaldo e Zidane cansaram na partida, o que é que ele vai fazer?
Ele tirou.
Ele tirou e botou aí, dois jogadores.
Se quebrou.
Ele disse que quando tirou e botou os dois, a Juventus pôs pra cima, meu irmão.
Não respeitou.
E aí não respeitou.
Perdeu o respeito.
Gol.
Assisti esse
aí
jogo.
Aí perdeu o jogo. Ele chega no vestiário, chama Zidane. Zidane falou. Aí ele falou: Zidane, o que foi que eu fiz de errado? Ele falou: professor, o que você fez de errado foi tirar eu e Ronaldo. Mas vocês não cansaram? Pediram. Sim, mas é o seguinte: aqui eles respeitam. Até a gente parado lá de moleta,
eles
parado.
Sabem, né?
Eles respeitam. Eles
não sabem que o cara tá cansado.
Eles não sabiam, não tinha
essa. Claro.
Então, quer dizer, o matador, ele tem que ficar, porque uma hora a bola chega.
Perfeitamente.
Entendeu?
Falou tudo.
Mas a temporada está só começando, o Flamengo não fez ainda a sua pré-temporada física. E você vê que a Arrascaeta ontem não jogou, porque fisicamente ainda não está bem. Jorginho está se encontrando ainda.
Por aí. Fred Menezes, 6:19. Ó, o Léo Ortiz chegou a comentar sobre esse momento do Flamengo. O Flamengo perdeu o terceiro jogo consecutivo, né? Antes do vice para o Corinthians, a equipe perdeu para o Fluminense no Campeonato Carioca e para o São Paulo no Brasileirão. A gente pode acreditar esse início ruim, né, do Flamengo, pode acreditar por ser início de temporada ou foi falha do...
O Flamengo não perde 3 partidas seguidas há muito tempo e perdeu 3 partidas aí em competições diferentes, né? Uma no Campeonato Carioca, uma no Campeonato Brasileiro e a final da Supercopa. Então, não por isso, porque o Flamengo é um elenco, meu amigo, todas as mudanças que o técnico fez, entraram jogadores tão qualificados, ou mais até, dos que eles estavam substituindo. Então, isso não vem ao caso. O Corinthians também, inclusive, fez a última participação do ano passado na Copa do Brasil, que foi a última competição a ser jogada. É uma equipe com um elenco bem menor. Agora, o que a gente viu, o que eu notei assim, foi a vontade de ser campeão. A equipe do Corinthians tem muitos brios, né? A torcida sempre invoca os jogadores por conta disso também, de jogar com muita vontade. Qualidade técnica, claro, que alguns jogadores têm também, né? Isso já foi demonstrado em várias situações. Esse menino, o Breno Bidon, no meio de campo, um jovem que, se o técnico da seleção brasileira, o italiano, assistiu o jogo, provavelmente assistiu, ele deve...
Você lembrou bem, viu?
Ter os olhos...
Ele estava lá. Uma excelente peça para se pensar
para a Copa. Para se pensar para a Copa do Mundo. Não sei essa Copa do Mundo, porque ele é muito jovem.
Essa decisão de ontem...
Mas é um jogador espetacular, meu amigo.
As duas decisões,
né?
Essa decisão de ontem, ele mostrou que está um jogador maduro.
Maduro, já. Exatamente.
Então, ele não sentiu o peso da decisão.
Agora, eu vou colocar... Aí a opinião é minha e eu respeito a mesa. Democracia é assim. Eu vou colocar a culpa no episódio de ontem na diretoria do Flamengo.
Também.
Não havia necessidade de fazer aquele festival com Paquetá. Entendeu? O cara chegou praticamente na sexta, né? Na quinta, na sexta-feira, para jogar no domingo.
Chegou na quinta, foi regularizado na
quinta-feira. Quer dizer,
isso não existe. E nem treinou, viu, Zé? Não treinou porque ele alegou problemas.
Isso não existe.
Isso é ruim até pro grupo.
Isso foi. Sim. Isso foi uma pressão em cima do treinador para escalar o jogador. O treinador ali foi pressionado. Então, e quem deveria estar no time do Flamengo, quem deveria estar no time do Flamengo, era o Everton Cebolinha.
O melhor atacante
do Flamengo. O melhor atacante do Flamengo nos três jogos que o Flamengo perdeu.
Tem atuado bem e não tem jogado, tem entrado no segundo tempo, né?
Muita coisa aconteceu errada. Por exemplo, o Alessandro. É um jogador experiente, sabe jogar, mas ontem não conseguiu jogar por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar ele na lateral esquerda. Ele jogou sozinho, com o Cebolinha, então o Cebolinha ajuda ele. O Carrascal não fez o papel que deveria fazer. Entendeu?
Não fez porque ele foi expulso logo na volta
não, do segundo tempo. Não, porque ele estava jogando, ele estava prata pela direita e ele pela esquerda. Então ele tinha que estar ali na sintonia com o Alessandro. E o Alessandro, você vê que tinha hora que chegava na linha de fundo sozinho, procurava quem dá a bola. Não tinha, porque o Carrascal não estava.
Ah, Júlio, tem derrotas, tem males que.
Que vem para bem,
né? Vem para bem.
Isso é verdade.
Eu não tenho dúvida de que isso aí vai fazer a correção. Muita coisa vai mudar no time. O comportamento do Flamengo vai ser um outro comportamento. Agora, que algo estava errado, quando eu falei, quando eu defendi o Felipe Luiz. Estou defendendo o Felipe Luiz, analisando o episódio do intervalo do jogo.
Não, ontem. Isso aí é...
Técnico nenhum está preparado para aquilo, entendeu? Voltar de um vestiário e tomar conhecimento de que o atleta está expulso de campo.
Claro que se ele estivesse sabendo, ele entendeu? Trocaria a peça.
Até,
né?
Porque, até porque não, se não acontecer aquela expulsão ali, com certeza ele trocaria o Carrascal pelo Cebolinha. Seria uma substituição normal, né? Lá tá, pela direita, talvez Paquetá por Plata... Né? E o Bruno Henrique entraria ele no lugar do Pedro. Seria três substituições certas. Mas aí o cara perde o jogador no início, muda todo
aí
o esquema.
Complica. 6:24, vamos falar de campeonato baiano.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:24, vou começar aqui, né? Com Barcelona e Vitória, Júlio, que abriu ontem a sexta rodada, Zé Maria. O Barcelona venceu, ou o Vitória venceu o Barcelona por 2-0.
O Vitória usou uma equipe alternativa, cheia de reservas, reservas dos reservas. Olha o time do Vitória ontem. Yuri Senna foi o goleiro, que certamente deve ser o quarto goleiro da escala do time de futebol profissional. O lateral direito foi Jean, Edemilson e Neres, os dois zagueiros. Neres talvez seja o reserva mais lembrado aí do sistema defensivo. E Luan Cândido na lateral esquerda. No meio campo com Felipe, José Breno, Ronald, Pablo, Osvaldo e Lauan. Esse Lauan, um atacante até que tem uma certa qualidade, mas não é titular no time do Vitória. Reserva também do time do Vitória. Então, pela escalação, nem o treinador ontem foi o treinador principal, foi o treinador do sub-20, o Rodrigo Chagas, foi quem treinou o time. O Barcelona, gente, se apresentou, teve uma novidade no Barcelona. Com Pedro Alves foi o goleiro, Gel na lateral, Vidal e Bremer, os dois zagueiros, e Elivelton. Parece que o Elivelton assumiu a lateral esquerda, ganhou a posição do Maicon. O Maicon jogou a maioria dos jogos do Barcelona no campeonato, neste campeonato baiano. O meio campo com Matheus Guimarães, Juan e Jean Lucas. Ontem o Jean entrou como terceiro homem do meio. Wesley, Kaique, Neto, o ataque do Barcelona. Gente, o Elivelto, lateral esquerdo, no segundo tempo... Ele perdeu uma bola, Júlio, que originou no primeiro gol do time do Vitória. Ele tinha um domínio da bola, vacilou feio, acabou perdendo essa bola e o jogador do Vitória, Luan, acabou fazendo 1-0 numa jogada toda ela construída pelo Luiz Miguel, que foi um jogador que entrou no segundo tempo com a camisa 34 e foi quem fez toda a diferença. No primeiro tempo, gente... Não teve uma bola chutada a gol. Foi realmente de dar dó, porque a gente sabe que nem o público ontem compareceu como a gente imaginava. A gente conhece a Arena Cajueiro, né? Tem capacidade para um pouco mais do que 4 mil torcedores. Ontem apenas 1.749 pagantes. Um campeonato, Júlio César, que a gente tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui, porque são incoerências que a gente só consegue ver no Campeonato Baiano. Vou começar pelo treinamento do time do Barcelona. Treina em campo de gramado natural e joga em gramado sintético, né? A diferença é enorme. Ontem, no segundo gol do Vitória, ficou evidente, mas nem a TV tocou no assunto, Fred. Mas quem viu o jogo percebeu que dá a impressão de que havia impedimento do jogador do Vitória na marcação do segundo gol. O gol foi marcado pelo Luiz Miguel, o mesmo jogador que criou a oportunidade no primeiro gol, que o jogador Lauan finalizou bem. Resultado, não tinha VAR. Não existe VAR nos jogos do Campeonato Baiano. VAR no Baiano só teve no Bavi até hoje. Quer dizer, é dois pesos e duas medidas. Bahia e Vitória tem VAR. Os demais jogos do Campeonato Baiano não existe o VAR.
Mas o Campeonato Baiano sempre teve dessas. Desde que eu me entendo que vejo futebol aí na
isso
TV.
Isso acaba desproporcionando a competição. Isso altera, isso muda o resultado da competição.
Não desnível, né?
Isso não cria quer dizer que uma regularidade.
Para a Federação Baiana, os filiados que merecem o total apoio é Bahia e Vitória? E os outros filiados são importantes.
Bom, ainda sobre o Barcelona, Júlio, ele usou todas as 5 modificações. O Emerson tem entrado sempre, o Adrián, que parece que perdeu nesse jogo a posição de titular, entrou no segundo tempo. O Miquéias também tem sido um jogador muito usado. Eu vi um jogador ontem que eu gostei, o camisa 21. Talvez ele teve poucas participações nessa campanha do time do Barcelona. Vidic. Mas entrou, me parece que é a segunda ou terceira vez que ele é acionado. Entrou até bem no jogo de ontem. E vi um jogador que eu não tinha visto ainda. O Marcelinho, camisa 77, foi uma surpresa no duelo de ontem. Mas eu diria de que o
Vitória... Esse Marcelinho jogou na... Qual a posição dele?
Ele jogou substituindo o Juan, o camisa 38, que atua como segundo volante no time do Barcelona. O time do Vitória, até as mudanças do Vitória, Luiz Miguel fez a diferença, mas os outros jogadores pouco conhecidos, Cauã, que usou a camisa 56, o Kiki também, ninguém nunca viu.
Kiki é um jogador internacional sul-americano.
Pois é, então foi um Vitória, um mistão do Vitória aí, entendeu? Que ainda assim não teve dificuldade em vencer o Barcelona. Essa derrota de ontem foi ruim, porque se Galícia e Sigiquié, que jogam na quarta-feira, entendeu? Vencerem seus jogos, o Barcelona pela primeira vez vai deixar o G4 do campeonato.
Agora você falou do público aí, né? E no dia de ontem muitas coisas atrapalharam o público. É um público maior no Arena Cajueiro. Primeiro, botaram o horário do jogo para disputar com o horário de uma decisão que todo mundo queria assistir.
Corinthians,
porque Paquetá estava voltando ao Flamengo. Não foi nem a decisão, mas a chegada de Paquetá. Isso pesou na balança. Você sabe que na Bahia o cara torce para Bahia, para Flamengo, para Vasco, Fluminense. O cara tem dois times aqui na Bahia.
Eu acho, né? Eu acho que a torcida do Flamengo na Bahia supera a torcida do Vitória.
Então, isso atrapalha. Outra coisa, eu sempre venho dizendo, a TV transmitindo todos os jogos do Campeonato Baiano, o cara prefere ficar em casa, no conforto, do que ir pro estádio. Entendeu? Então, dá para ter mudado esse horário desse jogo, botasse para hoje, ou qualquer outro horário, mas tirasse da competição do Flamengo e Corinthians. Então, você vê que um jogo do... E tem mais, o torcedor não foi porque sabia que o Vitória ia botar esse verdadeiro mistão. Porque se é o time principal, o torcedor ainda vai. Você vê que nem um torcedor de feira aí, eu acho que ainda essa torcida é de Salvador ainda. Nem um de feira foi pro jogo do Vitória.
Verdade. Agora um detalhe, só para finalizar minha participação. O Barcelona teve, no segundo tempo, uma oportunidade...
Primeira chance de...
Nossa, mãe! o Neto perdeu um daqueles gols inacreditáveis. Ele estava em direção do gol, sozinho, só tinha pela frente o goleiro Yuri Senna, que neutralizou a jogada ofensiva dele.
O goleiro fechou o ângulo, ele chutou.
Então, a fase do Neto também. Estou dizendo isso, Júlio, porque esse é o sexto jogo do Barcelona. Esse menino tem sido escalado durante as 6 partidas e não marcou gol nenhum. Aliás, a gente não tem notícias nem de gol do Neto em treinamento coletivo.
Muito bem. 6:32
Gabriela Esportiva.
6:32 Fred Menezes, a atualização do ranking da ATP apontou queda de João Fonseca após sua eliminação precoce no Australia Open. O brasileiro não conseguiu avançar além da primeira rodada e acabou perdendo pontos importantes na classificação mundial. Com o resultado, Fonseca foi ultrapassado por concorrentes diretos e recuou algumas posições no ranking. A perda ocorreu porque ele não repetiu o desempenho obtido no torneio na edição anterior, Fredão.
Ele foi para 34º, caiu 2 posições no ranking. Isso acontece, né, Tony? Porque todo ano que a competição se repete, né? E a pontuação que você fez no ano passado é trocada pela pontuação atualizada. E aí você começa a cada competição que você participou lá atrás e fez uma boa pontuação. Se você não fizer a mesma pontuação, você vai cair pontos e aí você pode perder posições. O Fonseca perdeu 2 posições na Australia Open, mas o Australia Open finalizou essa grande competição, um dos grandes lãs, né? São um dos 4 principais torneios do ATP mundial, né? E o Djokovic foi para a final com o Alcaraz. E o Alcaraz, mais uma vez, depois do Djokovic eliminar Sinner, né? O número 2 do ranking, o Alcaraz acabou vencendo de virada, né, uma partida por 3-1, e assim sagrando-se pelo sétimo Grand Slam que ele vence. Esse Australian Open ele ainda não tinha vencido. O Alcaraz é bicampeão dos outros 3, né, e o Wimbledon, Roland Garros e o US Open. E até pouco tempo agora ele trocou de treinador, né? O Ferreiro, o espanhol Ferreiro, grande jogador de pisos de saibro. E a crítica estava pesada em cima do Alcaraz, né? Que tem um histórico também, porque os espanhóis gostam muito desse piso de saibro, que é um piso mais lento. Esse piso de Melbourne aí na Austrália é um piso duro, né? Muito rápido. O green set é um piso de muita velocidade, que faz a bola correr. E o Alcaraz venceu e hoje já é o número 1 do mundo, já era e continua mantendo essa posição e provavelmente vai ter um ano superior ao ano passado. O campeonato feminino também terminou no sábado, dia 31/1, e a Arina Sabalenka acabou perdendo o jogo por 2-1 para a Lena Rybakina, né? uma jogadora do Cazaquistão, que já venceu também o Wimbledon em 2022. E o Australian Open foi um torneio que bateu o recorde de premiação. Tony, o Alcaraz recebeu aí pouco mais de 15 milhões, né, pela conquista.
Só então, isso?
Só isso, né? Fora o resto todo, né? Então, só iniciando o ano, a temporada do tênis do ATP, o tênis profissional mundial, está só começando, e a gente vamos ter aí vários embates, não só os grandes campeões, como também o nosso João Fonseca, que ainda não começou ainda bem, a Bia Haddad também não venceu partidas ainda esse ano, mas nós vamos ter bons momentos deles também aí pela frente.
É isso aí, o João ficou em 34º, na 34ª posição, né, no ranking mundial. O Alcaraz está em primeiro, o Sinner em segundo, em terceiro o Djokovic e em quarto lugar o alemão Zverev, né? A gente volta daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
H47, Campeonato Carioca, agora no Gabriela Esportiva, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob, né? Abra sua conta e corra pro abraço, vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h47, Fredão, seu Fluminense, né? Ontem venceu o Botafogo por 1-0.
Jogo difícil, duro, lá e cá, muita chuva no Rio de Janeiro, o jogo foi paralisado, retornou. Mas o Fluminense fez um jogo melhor do que o Botafogo e teve algumas chances. E essa chance aí, uma das chances, o John Kennedy, aos 23 minutos do segundo tempo, marca com assistência também do Lúcio Acosta, né? O meio de campo aí do Fluminense, e venceu a partida. E hoje é o primeiro colocado do Grupo A, deixando o Botafogo também ainda na primeira colocação com 9 pontos do Grupo B. Na verdade, o Grupo A fez essa fase classificatória aí, jogando a pontuação superior ao Grupo B, sendo que foram jogos entre o Grupo A e o Grupo B somente, e essa fase agora, na segunda fase, aí vão classificar 4 de cada equipe, e aí ainda tem muita chance aí dos grandes irem para as semifinais.
Muito bem, tivemos também, está acontecendo agora, aos 86 minutos, Volta Redonda 2, Maricá 0. E hoje, Zé Maria, daqui a pouco, logo mais às 20 horas, o Vasco da Gama vai visitar o Madureira, Zé.
Vai visitar o Madureira, né? Porque o mandante é o Madureira. Mas é uma visita de mentirinha. Porque o jogo vai ser em São Januário.
E é, né?
Rapaz, coisas da Federação do Rio, viu, Júlio? O mandante é o Madureira, a renda é do Madureira, mas o jogo é no campo do Vasco, em São Januário. E o Vasco tem problemas para esse jogo. Piton não tem condições de jogo, vai entrar o menino Luiz, que é reserva dos reservas. Ele está sem ritmo de jogo, não tem feito uma competição com intensidade. E no ataque também, o Vasco, imaginei que o Rojas estaria nesse jogo, também não vai estar, não. O Diniz fez a opção aí do GP. O tal do GP é titular hoje no Vasco, no lado do ataque. Então a esperança nossa hoje é que o Andrés Gomes, esse tem sido talvez o principal atacante de beiradas do Vasco da Gama, e o Felipe Coutinho façam a diferença, porque é pedir muito para vencer o modesto Madureira, um time suburbano lá do futebol carioca, que o Vasco tem uma larga vantagem na história dos confrontos entre essas duas equipes. E o jogo é diante da nossa torcida, Café, que o Madureira não tem torcida nenhuma. Agora, Madureira vai hoje para São Januário para pegar o dinheiro da bilheteria.
Agora é incrível, né, Zé? O mando de campanha do Madureira vai jogar lá no São Januário.
O Madureira é o mandante. Uhum. E o jogo é em São Januário. Claro, feito, né? Claro que essa é uma jogada comercial. Do próprio Madureira, né? Uhum. E que a federação... É legal, mas é um pouquinho imoral, né? Eu acho que isso quebra, entendeu? A disputa da competição. Deveria ter. Deveria caminhar por um outro caminho. Mas tomara que o Vasco, jogando em casa hoje, que joga no seu estádio, embora o mandante seja o Madureira, ele consiga vencer, porque ele está ameaçado. É uma pontuação. A pontuação do Vasco pequena.
Sim, sim.
Muito pequena.
Ele 7 pontos.
Ele tem a mesma pontuação de um outro time.
Sampaio Corrêa.
Do Sampaio Corrêa.
Que está em quinto.
Atrás. Uhum. E o Vasco, próximo jogo e último jogo do Vasco, depois do Madureira, é o Botafogo. Então, a situação não é fácil.
Não está fácil, não, para o Vasco.
Precisa vencer o jogo. Se vencer o jogo de hoje, já garante a sua classificação
ele passa para o Bangu,
as quartas de final do Campeonato do Rio.
Ele passa o Bangu e fica ali com volta redonda, né? Ô Júlio, 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, a classificação do Campeonato Carioca. No grupo A tem Fluminense com 12, Volta Redonda com 10 pontos, Bangu com 9 pontos e Vasco da Gama com 7, acompanhado de Sampaio Corrêa também com 7 e a Portuguesa Carioca com 4 pontos. No grupo B tem Botafogo com 9 pontos, Boa Vista com 7, Madureira com 6, Nova Iguaçu com 4 e na zona do rebaixamento tem Flamengo com 4 e Maricá com 3 pontos, né?
É uma situação complicada se o Vasco não vencer o jogo. Porque, muito embora o Sampaio Correia vai fazer seu último jogo contra o Flamengo, eu não acredito que o Flamengo vai usar aquele time sub-23... correndo riscos até de ficar de fora desse quadrangular decisivo, né? Essa última rodada do Campeonato do Rio, ela vai ser muito interessante, mas o Vasco não pode esperar pela última rodada. Ainda mais que esse jogo caiu do céu. O mandante é o Madureira, mas o jogo, gente, vai ser em São Januário, campo do Vasco. É só vencer por qualquer placar para garantir a sua presença no quadrangular das quartas de finais do Campeonato do Rio.
Muito bem, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, 6h53, autor do terceiro gol do triunfo do Bahia contra o Porto por 3-1 no jogo válido pelo Campeonato Baiano deste domingo. O atacante Maico Araújo, Júlio, projetou dizendo que o Bahia está um time competitivo. Está um time cascudo em todos os campeonatos deste ano. No Baianão, né? Não existe nenhum time com o elenco, o plantel do Bahia, nem com o dinheiro do Bahia, né, Júlio?
O Bahia tá sobrando, né?
Agora,
acho muito cedo você
se já ele falar tá falando
do campeonato brasileiro que o Bahia só fez uma única partida até então.
Se ele está falando isso, tirando parâmetros pelo Campeonato Baiano, que o Bahia já está classificado, eu acho que ele está falando precipitado, né? Porque o Campeonato Baiano hoje não é parâmetro para o Bahia avaliar time com o elenco que o Bahia tem. E os adversários que ele tem do outro lado, tirando Vitória, que ainda pode gerar uma dificuldade, os demais...
Os 18 pontos, o Bahia venceu os 6 jogos e o segundo colocado, que agora é o Vitória, tem exatamente a metade, 9 pontos. Então o Bahia sobra no Campeonato Baiano.
Então a fala dele está sendo, eu acho que um pouco precipitada. Eu acho que a gente tem que aguardar mais um pouco. Daqui mais uma semana ou duas, o Bahia vai disputar já a primeira partida pela pré-Libertadores. Vai pegar um time sul-americano, aí que a gente vai começar a tirar as conclusões. Se o Bahia conseguir a classificação para a Libertadores, aí a gente já pode ter já uma ideia, né?
Que é um time cascudo.
Que é um time cascudo e vamos deixar o Campeonato Brasileiro começar mais um pouco, porque até agora não tivemos, só tivemos uma rodada, né? Vamos para a segunda agora.
E ele comentou, Júlio, essa equipe que jogou do Bahia ontem, também a equipe toda é alternativa.
Agora,
jogadores jovens.
Isso é normal, equipe, né? Porque o jogador ele já está indo para o segundo ano no Bahia. Ele já conhece o elenco, então na cabeça dele o time está preparado. Mas será que realmente está cascudo, né, o time do Bahia?
Eu acho que o Bahia, inclusive, ele podia ter feito mais gols. Ele perdeu muitos
estreou
gols.
Estreou bem no Brasileirão, uma vitória fora de casa diante do Corinthians não é fácil. Mas eu acho que devemos esperar um pouco. A gente sabe que o Bahia tem um elenco bom, está procurando qualificar mais ainda. Mas a gente só pode dizer que o Bahia está cascudo ou não quando a gente vê mais jogos do Bahia.
Quando pegar um time
cascudo. E jogos mais difíceis, né? Porque Campeonato Baiano hoje não é parâmetro para
o
Bahia.
E o Corinthians estava focado, era no jogo, na Supercopa do Rei.
Pois
essa que é a verdade.
Pois é. Muito bem. Você falou com propriedade, porque o resultado de ontem disse tudo. 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Fred Menezes, Carlo Ancelotti está perto da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. O treinador italiano, em evento na sede da CBF nesta segunda-feira, diz que a lista final dos convocados do Brasil para o próximo Mundial está perto de ficar fechada, mas ainda há espaço para novidades. Fredão.
Rapaz, eu não sei se... Eu sei que ele vai deixar alguns de fora, que a gente viu jogando nas eliminatórias. Tem alguns jogadores que foram negociados aí. O Igor Gomes, com o centroavante do Botafogo, está fazendo gols lá fora também. Então tem muitos jogadores aí que vão brigar por posições que não tem ainda definição. Né? Agora, o que eu tomei um susto, porque eu vejo, assisti o jogo do Flamengo ontem, né, pela Globo, e quando se falou na entrada de Paquetá, a primeira coisa que o comentarista fala é que o Paquetá é titular absoluto da seleção brasileira. Aí eu tomei um susto, porque eu disse, eu não vi isso acontecer nas eliminatórias, eu vi ele ser convocado, mas titular absoluto ele, pelo menos, né, com o Ancelotti, ele nunca foi. Mas a Globo é esse emplacamento, querendo endoidar a cabeça dos torcedores.
A melhor de tudo disso aí, que você está, desculpa interromper, é que foi a piada de Romário. Vocês viram? A piada de Romário? O repórter foi perguntar a Romário se essa
transação
aparecia muito com a vinda dele.
Retorno dele do Brasil.
Ele falou assim, já está começando falando...
Até porque o repórter a pergunta foi em cima do auge, do momento do jogador.
Sim.
O Mário tinha acabado de ser campeão do mundo e eleito o melhor jogador do mundo pelo Barcelona. Foi campeão pela seleção e eleito o melhor jogador. Qual jogador que está nesse momento que quer voltar para o Brasil? Nenhum.
Aí Romário acaba afinetando o embrólio de que o Paquetá com as apostas.
Campeão do jogo.
Eu disse que
o jogo do bicho.
Ele falou primeiro que essa comparação tá errada.
Ele falou que era uma M, né?
Tá errada. Eu fui campeão do mundo pela seleção e eleito o melhor do mundo pelo Barcelona. Tava voando, voltei pro Brasil. Ele foi campeão onde? Só se for do bicho.
Anunciando o envolvimento dele
com as coisas.
Aposta, casa de aposta. Romário tá errado?
Ele,
não?
O problema do Romário é que ele
é verdadeiro.
Na realidade, o repórter é que não soube formular a pergunta. Eu acho que a pergunta poderia Romário.
Ele deu margem para Romário dar uma resposta desse nível aí.
Agora, qual seria a pergunta, Romário? O que você acha dessa contratação que o Flamengo fez? Um time brasileiro pagar 42 milhões de euros
em um jogador
que está na Europa, aos 28 anos, praticamente no auge da carreira ainda. A pergunta era essa, mas ele quis comparar auge com auge. E aí,
Fredão,
Romário não tem papo na língua.
A seleção brasileira vai disputar dois amistosos agora em março nos Estados Unidos, contra a França em Boston e a Croácia em Orlando. Depois, do jogo que deve ser confirmado para o fim de maio contra o Panamá, a CBF vive a expectativa de fechar duelo aí contra Egito, Estados Unidos, no dia 6 de junho, antes da Copa. Agora,
esse amistoso, a França, tudo bem. Estamos falando do primeiro mundo, mas a Croácia está em guerra ainda.
Pelo amor, sendo
bombardeada, a Croácia não treina nem na Croácia.
E Egito?
Não, é Ucrânia.
Não é Ucrânia. Você trocou as bolas.
Não, eu acho que a Croácia é um time que pode fazer frente ao Brasil. Como já fez na Copa, né?
Não. Croácia é diferente. Ele confundiu com a Ucrânia. Croácia já protagonizou em Copa
do Mundo. Eu acho que França e Croácia são dois amistosos, beleza. Dá para o Brasil ter um parâmetro bom aí.
Mas não é Croácia.
Agora, os outros que vocês citaram aí...
Croácia,
Zé. Egito e...
Egito, Estados Unidos, quem é outro? Panamá? Não sei se...
Aí ele está levando a seleção para...
Aí,
se acostumar com o
clima. É aquele amistoso. Estamos próximo da Copa, vamos fazer três amistosos. E aí aqueles três amistosos que a seleção pode chegar e vencer e ir para a Copa
chegar
sem um peso. Né?
De uma derrota
para
um
derrota, grande
time. Então é mais para não queimar o filme.
É a malandragem.
Na largada.
Do futebol, Porque se você faz um time próximo dali da Copa, que nem vai ser 6 de junho, já está próximo. Aí você pega uma seleção cascuda, grande da Europa, e toma um pau,
você já chega na Copa de cabisbaixo.
4 meses, né?
Inseguro, né? Inseguro. Mas se você pega uma seleção, man baby, vai e aplica uma goleada, o time joga bem, aí você chega ali, ó, cabeça erguida. E alma
nós já
lavada.
Estamos em fevereiro. Estamos faltam 4 meses. Vocês ainda acreditam que Neymar vai chegar à Copa do Mundo?
Oh, gente. Se Neymar for para a Copa do Mundo, quem botou ele lá foi a Globo.
Entendeu? Não tem como.
Não sei seis, nem não.
Se, ele,
sete,
se ele volta a jogar agora em fevereiro.
7-2. 7-2. Eu também tô com o Zé Maria, viu? Eu acho que ele não vai conseguir,
difícil,
não.
Difícil. Você não tá vendo o que eu tô dizendo aqui, não?
Uhum.
Se Neymar for para a Copa, a vaga dele foi conseguida,
sim,
pela Globo.
7 horas e 2 minutos.
Gabriela Esportiva.
7 horas e 12 minutos para fechar o programa de hoje. Safa 9 voltou a ser decisivo pelo Paris Saint-Germain. O goleiro russo, que brilhou contra o Flamengo na Copa Intercontinental, virou titular da equipe e defendeu seu 5º pênalti consecutivo na vitória sobre o Strasbourg, né? Pela 20ª rodada do campeonato francês. O cara é bom, hein? Defendeu mais 5 pênaltis.
Que pênalti.
Mas olha,
bota hoje. Mesmo Flamengo vindo em 3 derrotas aí. Mas bota hoje as mesmas cobranças de pênalti pra ver se ele pega os mesmos pênaltis hoje. Ele pegou naquele dia que não era o dia do Flamengo, acabou.
Ele pegou 5 pênaltis agora no campeonato francês, Júlio. O cara pegou.
Eu tô dizendo do Flamengo. Você botou o Flamengo como referência. Bota hoje os mesmos batedores do Flamengo.
Não, ele botou como lembrança.
Como lembrança.
Exato.
Bota hoje os mesmos jogadores do Flamengo pra bater os pênaltis, pra ver se os caras vão repetir a mesma cobrança.
É. O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite, Fred Menezes.
Já?
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Boa noite. Boa noite, José.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Juju. Toma Paquetá que dói menos.
Júlio César, boa noite.
Quem vai tomar Paquetá, eu sei quem é que vai tomar. Final do ano eu digo o nome de quem vai tomar Paquetá. Boa noite pra você. Vamos deixar a temporada. Se preocupe com o seu time.
Paquetá,
viu?
É um remédio bom. Contra AVC, derrame.
Dor de cabeça.
É, existe esse medicamento, é um medicamento de referência.
Eu não vou tomar Paquetá. O Flamengo deixou tomando aqui, a tarja preta.
Mas Paquetá.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Mandando um abraço meu amigo Gilmar, enfermeiro lá na Cossi, ouvindo a gente. Nosso amigo Ailton, enfermeiro também. E toda a galera aí do Banco da Vitória, da churrascaria Mamilo na Brasa, ouvindo a gente, viu, Tony?
Ok.
As meninas lá.
Chegou lá o patrocinador dele aí, mas
não, 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 encontrei a filha do Tom e o Tom aqui no Malhado e ela disse que é.
Tom é lá do Banco da Vitória?
É. Esqueci o nome da filha dele.
Gente boa.
São ouvintes assíduos do Gabriela Esportiva. Uhum. E quando a gente tem ouvinte, tem que mandar, né?
É. Beleza.
Qualquer hora desse vai lá.
Um abraço, pessoal de casa, pra vocês aí de Itabuna, aquele abraço. A gente volta daqui a pouco com o Top 15 Gabriela FM. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. E Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.